Videbula.
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 Oi, pessoal. Bem-vindos ao Videbula, seu podcast de saúde e aquele guia amigo para te ajudar a entender assuntos que todo mundo deveria conhecer. Eu sou Patrícia Serrão.
E eu sou Raíssa Saraiva. No episódio de hoje, vamos falar sobre a fibromialgia, uma condição crônica conhecida principalmente pela dor, mas que tem todo um leque de sintomas.
E eu tenho fibromialgia e, assim, é algo que eu não sei nem explicar. Mas, para nossa sorte, a gente tem alguém que pode nos explicar muito bem o tema, que é a neurologista Ana Luísa Araújo, do Hospital Israelita Albert Einstein.
Ana Luísa, explica pra gente o que é a fibromialgia.
Então, a fibromialgia é uma síndrome crônica. Quando a gente fala em síndrome, ela tem um conjunto de sintomas e de condições que juntas formam aquela doença. E crônica porque ela precisa permanecer por longo prazo. Então, a síndrome crônica, que o fator principal é a dor. As pessoas sentem muita dor. Uma dor musculoesquelética, quer dizer, uma dor muscular ou nas articulações, e que afeta o corpo todo, uma dor difusa. E tem a ver com a alteração do processamento no sistema nervoso central. Então, não é uma dor de características periféricas, ou seja, que vem dos nervos, mas sim do processamento que acontece lá dentro do cérebro.
E quais são os outros sintomas além da dor?
A pessoa tem muita dor, tem uma fadiga intensa, tem distúrbios do sono. Tem também comprometimento cognitivo, que pode vir caracterizado por alteração de memória, dificuldade de se concentrar, pensamento. E, frequentemente, a correlação com doenças psiquiátricas, como alterações de humor, principalmente depressão e ansiedade. Então, esse conjunto de sintomas é que caracteriza a fibromialgia.
Com todos esses sintomas, parece ser difícil de diagnosticar. Quais são os critérios que definem se a pessoa sofre de fibromialgia?
São critérios clínicos, a maioria deles subjetivos. Então, houve vários estudos para tentar definir um conjunto de critérios para nos ajudar a guiar o raciocínio clínico, que ele pontua a quantidade de dor generalizada, o número de áreas, né, que o paciente tem dor. Então, a gente conta as regiões do corpo, né, são regiões de ombros, quadris, mandíbula, costelas, né, a gente vai contando ali aqueles pontos dolorosos nos últimos 7 dias. Então, esse número, quando ele é maior ou igual a 7, juntamente com a gravidade dos outros sintomas associados que eu comentei, a gente pontua também a gravidade desses sintomas associados e, somado a isso, a gente cria esse score para poder ter mais argumentos para dizer que é a fibromialgia. Além disso, com essa pontuação que a gente tem, esses sintomas todos juntos têm que estar presentes em um nível ali semelhante, mais ou menos igual, ou pelo menos 3 meses.
E Ana Luísa, o que acontece no sistema nervoso que provoca essas dores generalizadas?
O principal chama de sensibilização central, ou seja, é uma alteração da função. Há um aumento da excitabilidade dos neurônios, ou seja, os neurônios ficam mais ativados, os neurônios que têm a ver com as vias de dor. Então, a gente tem uma resposta maior a estímulos dolorosos do que uma pessoa normal, que chama hiperalgesia, ou seja, um toque que poderia fazer uma sensação normal numa pessoa que tem fibromialgia. Na pessoa que tem fibromialgia, o sistema nervoso central age de maneira muito maior e essa pessoa, com um estímulo comum, sente dor. E essa dor também pode ser desencadeada por outros estímulos que não teriam nenhuma condição de causar dor. Então, essa resposta amplificada é essa sensibilização central que tem a ver com essa disfunção dos neurônios. Além disso, também é uma disfunção dos neurotransmissores. Então, aqueles que induziriam a dor são menor quantidade e aqueles que aumentam a dor acabam ficando em maior quantidade dentro do nosso cérebro.
E qual é a especialidade que trata a fibromialgia?
Por ser uma doença de condição de múltiplos fatores, né, a gente também pode considerá-la como multiprofissional. Então, qualquer médico clínico geral, médico de família, neurologista, ele pode fazer diagnóstico. Mas, geralmente, o que está mais habituado, por conta dos diagnósticos diferenciais das doenças que são mais parecidos, é o reumatologista.
A fibromialgia é uma doença que é considerada deficiência em muitos estados, mas eu sei por experiência própria que também muita gente considera frescura. Como é que a gente pode combater esse estigma?
Acho que a informação, né, isso que vocês estão fazendo, por exemplo, de levar a informação ao público geral, existem alterações na estrutura do cérebro, na função dos neurotransmissores, né, que são as substâncias que circulam dentro dos nossos neurônios. É uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Então, a gente ter essa informação e as pessoas serem acolhidas em relação a terem realmente uma doença ajuda muito no controle dos sintomas e no seguimento dessas pessoas. Não tem cura, a princípio, mas tem uma melhora importantíssima da qualidade de vida por meio do tratamento.
Quais são esses tratamentos?
Primeiro envolve essa educação, né, do paciente, explicar as causas, explicar o mecanismo de dor central, discutir com eles, né, maneiras de controle comportamental, como higiene do sono, para melhorar a qualidade do sono. Incentivá-los que façam atividade física, então atividade física aeróbica é muito bom. A terapia psicológica, principalmente terapia cognitivo-comportamental, ajuda bastante. Então, essas são medidas não farmacológicas, né, que não envolvem remédios e podem ser utilizadas em primeira mão e para todos os pacientes. A gente pode ficar só nelas se os sintomas forem leves, mas se realmente já tem um impacto na vida da pessoa, já tem outras doenças correlacionadas, aí sim a gente precisa também iniciar algum medicamento. E aí os medicamentos vão ser direcionado de acordo com o sintoma, né? O médico vai precisar avaliar se a dor é predominante, se a depressão é predominante, se a alteração de sono, para escolher a melhor estratégia.
No próximo episódio, a Ana Luísa vai voltar para cá para falar da síndrome da fadiga crônica.
Outra condição clínica muito desacreditada pelas pessoas em geral.
E que também eu e Raíssa temos um amplo conhecimento disso. Esse foi mais um Vide Bula, podcast idealizado e apresentado por mim, Patrícia Serrão, e por Raíssa Saraiva.
A edição é de Bia Arcoverde. Na operação em Brasília, Rafael Tomás.
E no áudio sonoplastia no Rio, Tony Godoy.
Queremos saber o que vocês estão achando do programa. Mandem seus recados para videbula@ebc.com.br.
O Vide Bula é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você pode ouvir outros podcasts da Rádio Agência Nacional no site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Gostou do episódio? Compartilha com os amigos, publica nas redes sociais, ajuda a espalhar a informação.
Para mais informações, Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.